Boa noite, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é David Martelo, coronel do Exército e historiador. Muito obrigada por estar aqui connosco e ter aceitado o nosso convite.
É um prazer.
O pretexto desta entrevista é um bocadinho a intervenção do Presidente da República na sessão comemorativa do 25 de Abril. Marcelo Rebelo de Sousa disse que se devia discutir a guerra colonial sem alibis e sem omissões. Ao fim destes anos todos, que alibis e que omissões ainda existem?
Na minha opinião pessoal, e uma vez que tenho feito vasta investigação sobre o assunto e publicado muitos textos sobre isso, eu parece-me que é um tipo de frase feita de pessoas que têm lido muito pouco sobre o que se tem publicado acerca da guerra colonial. Eu ainda há pouco tempo, num texto publicado no meu blog, A Bigorna, tive a oportunidade de referir que estão publicados mais de 600 títulos sobre a guerra colonial. E a maior parte desses títulos, que têm a forma de trabalhos de história pura e dura, biografias, memórias, diários, ficção, inclusivamente, romance, poesia, a maior parte desses textos foram escritos e produzidos por antigos combatentes. Portanto, é muito difícil compreender como é que as pessoas dizem que há ainda alibis e omissões. Tem havido uma diminuição intensa do estudo da história. As pessoas, de cada vez que um assunto destes vem para a ribalta, agarram-se a estes chavões, mas não têm fundamento para o fazer.
Então, porque é que acha que este Presidente da República se escolheu este tema no 47º aniversário do 25 de Abril? Porque a intervenção do Presidente foi muito centrada realmente na guerra colonial. A que é que se deve? Marcelo é um pouco, como diz, leu poucos livros?
Não, não. Não, o Presidente da República está noutro plano. Foi extremamente hábil em ter aproveitado um tema que esteve muito recentemente, enfim, em discussão, sobretudo a seguir ao falecimento do Tenente-Coronel Marcelino da Mata, e ele percebeu, e muito bem, que surgiram nessa altura posições extremamente surpreendentes, até do ponto de vista, do bom senso histórico. E, portanto, ele, como professor, quis utilizar a cerimónia do 25 de Abril como uma aula de pedagogia. Foi também uma maneira de, com certeza, e disso sabem mais do que eu, poderá ter sido também uma maneira de não utilizar as comemorações do 25 de Abril para falar de outros assuntos que são muito mais difíceis de abordar num dia festivo.
Como a
Fugir um
corrupção,
bocadinho da atualidade, não é? Como a corrupção, por exemplo, é isso.
Exatamente.
Pois.
Agora reparem uma coisa: no dia a seguir, ou até no próprio dia das comemorações, surgiram uma série de artigos de opinião que são esmagadoramente a favor e elogiosos em relação ao discurso do Presidente.
Sim, pois foi.
Aliás, sentimento que eu também partilho sem qualquer reserva. O único artigo que eu li até ontem que não era tão, não fazia uma apreciação tão elogiosa do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi justamente um articulista que publica os seus artigos no Jornal Público,
O Manuel Love,
o Manuel
presumo,
Love.
sim.
E então agora reparem bem, porque ele foi, em determinado momento, ele foi direto ao coração do assunto. Eu peço desculpa, vou ler o parágrafo em causa para depois fazer o respectivo
Diga,
comentário.
diga, porque eu também tenho aqui algumas notas sobre esse artigo, também gostava de falar sobre isso. Diga,
Ora, muito
diga.
bem. E o Manuel Love, portanto, é um professor universitário da Universidade do Porto, com trabalhos de grande valor. Eu vou então fazer a citação do tal parágrafo. Quando Marcelo nos pede para não exigir aos que viveram esse passado que pudessem antecipar valores agora tidos por evidentes, intemporais e universais, persiste num dos mais velhos erros metodológicos da leitura reacionária do passado. E agora o importante: o de inventar um tempo em que os valores dominantes seriam tão consensuais que nenhum dos outros teriam sido enunciados. Em todas as épocas, os valores dominantes tiveram alternativas. Todas as ordens tiveram resistência. Todas as verdades do tempo tiveram quem as denunciasse. Fim de citação. Ora bom, é aqui que me parece que está a questão que mais necessita de ser debatida. Eu já fiz esse desafio no meu blog. E que é as tais alternativas.
Havia.
Eu até sugeria, especialmente aos mais novos, que começassem por ler a carta de Pero Vaz de Caminha sobre o achamento do Brasil. Porque ele faz um trabalho quase jornalístico do contacto dos marinheiros portugueses com os habitantes que encontraram nas praias
onde
se
desembarcaram.
aproximaram. Ora bom, e depois ele faz a descrição minuciosa de qual era o aspecto deles, como estavam seminus ou completamente nus, e o que é que e a maneira como se podiam entender com eles, etc. E agora, a partir daí, é necessário dizer quais eram as alternativas àquilo que se fez depois de os europeus, através dos portugueses, saberem que existiam esses países ou essas terras habitadas por seres humanos que estavam, como depois, mais tarde, classificou o historiador Charles Boxer, na Idade da Pedra. Ora bom, portanto, sobre a questão
Portanto, essa frase do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, a seu ver, não faz muito sentido, é isso?
Não. O presidente levantou a questão, e quanto a mim, bem. O doutor Manuel Loff contesta essa afirmação. E, portanto, eu faço aqui um desafio. Digam lá qual eram as tais alternativas.
Qual era a forma de ter feito diferente, não é?
Exato. Isto é, os marinheiros portugueses estavam lá e, em vez de irem imbuídos das bulas papais que foram, digamos, concedidas ao rei de Portugal para as descobertas, eles iam, chegavam lá e a partir daí, em termos de decisões políticas, íamos atuar com a moral atual.
Pois.
Mas
Está
é
a
isso
ver?
que o presidente
Por isso é que
chama a
é
atenção, não é?
interessante.
Que
Ou seja,
não podemos ler com os olhos dos.
exatamente. Agora, isto, claro que depois vamos chegar com certeza. Eu já fiz isso. Eu já fiz essa tentativa de saber como é que se lidava com essas populações e o que é que fazíamos. Repare bem, se uma pessoa disser eu sou contra o colonialismo, eu aí fico logo na dúvida do que é que essa pessoa está a dizer. Porque uma coisa é ser contra o colonialismo numa perspectiva pós-Segunda Guerra Mundial, que é uma perspectiva que todos nós compreendemos. Outra coisa é dizer, eu sou contra o colonialismo e vamos recuar, com certeza, às colónias gregas e fenícias, aos romanos, e vamos condenar isso tudo e pedir indemnizações. Tudo isso tem que ser devidamente contextualizado e com um bocadinho de bom senso.
Mas foi esse, no fundo, o apelo do presidente, não é? Que as coisas sejam
Exatamente. E agora?
contextualizadas e tínhamos todos
Exatamente.
um olhar múltiplo, no fundo, não é? Não olhar
Exatamente.
nem só
Agora,
com os olhos de
repare bem.
ontem, nem só com os olhos de hoje.
Exatamente. Uma das posições, por exemplo, que eu, embora não concordando, aceitaria, seria dizer, ou quando os portugueses chegaram às costas do Brasil e viram que estavam lá, enfim, seres humanos com os quais não se entendiam falando e que estavam num estado de desenvolvimento completamente diferente, o que deviam fazer era ter feito meia volta e deixá-los lá estar em paz. Provavelmente ainda estariam assim. Ora, e depois, a partir deste absurdo, vamos discutir se de facto havia alternativas, como diz o professor Manuel Lopes. Eu estou desejoso de saber quais são as alternativas que respeitassem os direitos humanos, das quais não pudéssemos ter qualquer sentimento de vergonha ou de arrependimento na forma de lidar com os outros povos que descobrimos. E é isto que eu fico à espera que,
Que ele explique.
com este desafio do Presidente e com a resposta do professor Manuel Offe, que seja o próximo plano do debate para acabarmos de vez com estas suspeições e com estas autoflagelações que têm sido feitas nos últimos tempos.
Tenho aqui outra frase também do professor Manuel Lof, que pedia também o seu comentário. A determinada altura, ele, nesse mesmo artigo, diz que enquanto permanecem vivos os protagonistas imediatos das guerras, e neste caso está a falar da guerra colonial portuguesa, permanece forte a ideologia da legitimidade da dominação colonial. O que lhe pergunto é: em Portugal, acha que ainda existe essa ideologia da legitimidade da dominação colonial, acha que há uma nostalgia do império e isso ainda se vê por aí?
Pois haverá várias opiniões. Essa questão da legitimidade, tenho a certeza de que há uma pequena percentagem dos antigos combatentes que ainda defende essa legitimidade. Essa legitimidade, até do ponto de vista estritamente jurídico, pode ter alguma defesa, mas a maior parte dos ex-combatentes e dos que estão vivos, aquilo que por vezes lamenta e com razão é que no contexto desta discussão não reconheçam o enorme sacrifício que foi o ter lá ido, claro, para a maior parte dos portugueses foram 2 anos, para o pessoal do quadro permanente foram 2, 4, 6, 8, mas de qualquer maneira há que separar a questão política da questão do serviço da pátria, o serviço obrigatório, o dever de cumprir aquilo que estava estabelecido na altura. E eu até, num outro artigo, referi há tempos que muitos dos oficiais que fizeram o 25 de Abril foram ilustres combatentes da Guerra Colonial.
O presidente também
E
faz essa
foi
referência no
exatamente.
discurso.
E foi exatamente por terem esse sentimento do dever cumprido que se sentiram com o ânimo e a justificação para fazer no 25 de Abril. E essa ligação da Guerra Colonial com o 25 de Abril, que na maior parte dos militares que o fizeram está perfeitamente consolidado do ponto de vista mental, por vezes nós verificamos que na sociedade civil não se consegue fazer
Essa ligação.
essa
O
ligação de uma forma positiva.
que é que sente? Que a sociedade civil os vê não como heróis, não como vítimas, mais como proscritos? Como é que acha que a sociedade civil ainda hoje em dia olha para eles?
Não sei, olha, eu até tenho a ideia de que a sociedade civil por vezes se importa pouco com esse problema.
Prefere ignorá-los, não é?
Pois, a questão é essa. E como eu digo isto com muita pena, porque eu estudo história desde os 6 anos e sou um apaixonado pela história, e aquilo que eu verifico no contacto que tenho com a maior parte das pessoas, de todas as idades, é que as pessoas interessam-se muito pouco por história. De maneira que depois até têm dificuldade quando surgem estes problemas no momento,
Tem
quando salta
dificuldade em
para a
argumentar.
ribalta um assunto qualquer, porque isto salta de vez em quando, depois vêm outros assuntos e aquilo esconde-se. E eu noto que, de facto, a maior parte das pessoas tem dificuldade em processar essa informação e até em argumentar. E depois,
Nós
claro, depois
aqui
há.
estamos a falar de uma história muito recente, de um período histórico que tem ainda muitos protagonistas
Sim,
vivos.
claro.
E
E muitas feridas. E
era isso
muitas
que eu lhe ia
feridas.
perguntar, porque o presidente também disse que é preciso dissecar tudo, mas isso pode abrir feridas. Ou essas feridas estão abertas e tentamos ignorá-las.
Mas essas feridas existiram sempre ao longo da história. A história é uma sucessão de períodos em que se aplicam ferimentos, uns físicos, outros morais. Nós temos que viver com isso e saber que não é nada de novo. De facto, há feridas. E então, se nós pensarmos que...
Mas também há quem queira não mexer nas feridas, não é?
Bom, claro que isso é a posição cómoda. E é uma posição cómoda que deve ter séculos. Não é nenhuma invenção de agora. Isto é tudo da natureza humana. E, portanto, as pessoas reagem sempre de uma maneira análoga ao longo do tempo.
Nós tivemos um Presidente da República, Jorge Sampaio, que chegou a dizer que, a lamentar, que se fala pouco sobre a guerra colonial para também não se falar sobre a violência colonial. Portugal, quando diz das feridas e dos momentos, que é normal que todos os países têm os seus momentos de ferimentos, acha que Portugal assumiu que cometeu crimes de guerra, por exemplo?
Sim, claro.
Mas acha que isso está assumido?
Ou tem de ser assumido?
Perfeitamente assumido. Se as pessoas lerem, mas as pessoas têm que ler os livros onde isso é publicado. É a tal história da história. Está assumido, mas a história não se esgota aí. Isto é, nós temos que ter a noção de que tem que ser tudo visto no seu conjunto. E eu, por exemplo, estou perfeitamente convencido, porque, por exemplo, é a minha experiência própria em duas comissões em Angola,
uhum.
Eu nunca tive conhecimento de nenhum massacre. Não tive conhecimento de que noutra zona ali afastada tivesse havido. E tudo isto tem uma certa lógica, porque, de facto, a partir do momento em que se fez, enfim, a reconquista do território que tinha ficado dominado pela UPA em 1961, quando se entrou naquela guerra de quadrícula, o objetivo principal que nos era imposto superiormente era conquistar cérebros e corações, e daí aquilo que se designava por ação psicossocial, em que se dava apoio sanitário, em transportes, em escolas, em assistência médica. E, portanto, eu imagino que dezenas ou centenas de milhares de ex-combatentes que estejam vivos, quando ouvem falar dos massacres, dizem assim: mas eu estive lá e não ouvi massacre nenhum. E isto não é para negar, é só para dizer que estas coisas têm uma dimensão. E tem essa dimensão e portanto...
Oh, Sr. Coronel, explique melhor isso para não ficar aqui uma dúvida. Está a dizer que os ex-combatentes dizem que não houve esses massacres porque isso não, fazia parte da missão que lhes era confiada?
Sim, eu estou a dizer que, tal como eu próprio, eu disse, em duas comissões em Angola não tive conhecimento de nenhum massacre.
Só os conheceu muito depois.
Eu conheci-os depois a partir enfim, a partir do 25 de Abril. Ah, e também, ainda antes, porque aquela questão de Viriamu em Moçambique foi tornada pública mesmo cá em Portugal, embora negada.
Foi em 1972, não é?
Exatamente. Portanto, até aí era a única coisa que... O único episódio que eu conhecia. E, portanto, eu acredito que haja ex-combatentes que tiveram efetivamente conhecimento, porque estavam próximo de situações dessas, mas creio, admito que muitos deles não tenham tido conhecimento de nenhum caso, nem participado em nenhum caso. Isto é, são para termos de facto a ideia da dimensão do problema.
Manuel Loff, interrompê-lo. Manuel Loff, naquele artigo, cita aqui uma série de massacres coloniais. Pidjigiti em 59, Iqueque em 59, Moeda em 1960, a Baixa do Kazang em 61, Viriamu, que já falámos, o Batpá, Mosseques de Luanda e os contramassacres do norte de Angola em 61.
Pois, mas isso em 13 anos de guerra é muito pouco, se compararmos, olhe, comparando com o que está a acontecer no norte de Moçambique atualmente,
Em
que
Cabo
é uma
Delgado.
coisa que, por exemplo, não aconte, nunca, enquanto os portugueses estiveram, enfim, ocupados com a guerra colonial, não aconteceu nada de semelhante ao que está a suceder no norte de Moçambique, ou até o que aconteceu na Lunda, há cerca de um mês. Portanto, é isso. Quer dizer, ninguém nega o ter acontecido, são situações extremas, mas não podemos é fazer disso a chapa modelo da guerra colonial, porque não foi isso.
O presidente também, no fundo, disse que o debate sobre a guerra colonial tem de envolver os povos colonizados. Será com esse envolvimento que a história realmente se faz, inclusive a história desses massacres, ou cada um vai continuar a fazer a sua história?
Vão fazendo a sua história. Claro que eu tenho a noção, tenho-me interessado bastante por ver, por ter conhecimento de obras dos países que colonizamos, obras de história sobre o período da Guerra Colonial. Há pouco, porque não podemos ter, enfim, não podemos esperar que haja uma grande quantidade de publicações nesses países e naturalmente esperamos que isso possa também fazer parte do debate. Mas depois disso tudo, há também que ter em conta que a imagem que existe de Portugal nesses países não é uma imagem inteiramente negativa. Eu diria mesmo mais, há pessoas que não acreditam que seja assim, mas a ideia que têm de Portugal os habitantes, a maior parte dos habitantes de Angola, Guiné e Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, é claramente superior e claramente mais com laços mais afetivos do que das outras colónias. Isso nota-se depois da maneira como. Isso não é um fenómeno exclusivamente português, já sabemos. Nota-se também a ideia que eles fazem também do sucesso da independência. E sabemos que há casos muito, muito graves e que justificam amplamente, a maneira como muitos dos cidadãos desses países encaram devoamente virem emigrar para o território da antiga potência colonial. Nós também temos cá vários casos desses.
Olha, em jeito de provocação, está a dizer que o colonialismo português foi um colonialismo bonzinho?
Pois é, a ideia que por vezes vem para debate é essa.
É essa,
Mas
não
sabe
é?
uma coisa? Por vezes, o colonialismo bonzinho é resultado de não termos capacidade para sermos piores. Isto porquê? Porque, de facto, a distância civilizacional entre nós e os africanos era menor do que entre os holandeses e os asiáticos, ou entre os ingleses e os africanos. Eu vou-lhe contar um episódio que é muito curioso e que eu gostava que imaginassem que isto se passasse numa colónia britânica. Eu, quando cheguei à Angola para a primeira comissão, fui numa rendição individual para uma companhia que estava na Quibala Norte, Batalhão de Bessa Monteiro. E quando lá
Sim.
cheguei, verifiquei que a companhia, que era uma companhia metropolitana, tinha lá um pelotão de artilharia da guarnição normal. Esse pelotão de artilharia tinha um alferes branco, um sargento branco, um radiotelegrafista branco e o resto eram tudo negros de Angola. Como era a arma de artilharia? Eram dos mais escolarizados dentro do seu turno de recrutamento. Por outro lado, as tropas portuguesas tinham ainda, naquela altura, uma percentagem muito grande de analfabetos. Então era regulamentar, era obrigatório, que cada unidade tivesse aquilo que era designado por escolas regimentais. Um dia, no dia a seguir eu ter lá chegado, o capitão, depois do almoço, disse que queria dar uma volta pelo quartel comigo, e eu fui com ele, e a certa altura aproximámonos do refeitório. Portanto, já isto já era depois do almoço, e o refeitório estava transformado em sala de aula. Estavam uns quantos soldados brancos colonialistas sentados como alunos da aula, e quem era o professor? Era um furriel negro do pelotão de artilharia, que tinha como coadjuvante um cabo negro que era regente de posto de ensino. E eu olhei para aquilo e disse assim: então, mas. E o capitão nem me deixou acabar. Disse logo: ó Martelo, o furriel é professor primário diplomado e o cabo é regente de posto de ensino. Estão a ver isto com ingleses? Não, por um lado porque provavelmente haviam menos analfabetos, mas aquilo estava a correr com a maior das serenidades.
E portanto, está a
E,
dizer-nos que
portanto,
não havia
essa...
racismo nas Forças Armadas nessa altura e não havia separação.
Claro que isto é um episódio. Quer dizer, da mesma maneira que outra pessoa podia estar aqui a contar um episódio de racismo, eu estou a contar um episódio. Não estou a dizer que tenha mais valor do que o outro. Estou simplesmente a dizer que isto era possível, porque o tal colonialismo bom significava que nós, como estávamos mais próximos deles, talvez não fôssemos tão arrogantes. E depois não tínhamos, efetivamente, por falta de meios financeiros, não tínhamos capacidade para ser uns grandes colonialistas. E isso foi talvez até um dos erros maiores da história. Foi querermos ter um império colonial, estou-me a referir ao final do século XIX, quando
Como a
foi muita
Inglaterra ou a
partilha da
França,
África.
é isso?
Como?
Não, queremos ter um império como a Inglaterra ou a França. Não, não
Exatamente. E
tínhamos
nós
meios para isso.
ainda quisemos ter aquele território entre Angola e Moçambique.
Uhum. Do mapa
Isto é
cor-de-rosa.
absolutamente de loucos. Nós não tínhamos meios. Nós éramos um país pobre. Um país pobre que não tinha nem riqueza, nem excesso de população para poder ambicionar a ter um império colonial.
Sim.
Todas estas coisas se podem discutir. Agora, quando chegamos à década de 50, 70, é claro que foi um erro. Assim que as outras potências coloniais começaram a descolonizar, o nosso governo devia ser logo o primeiro a dizer, e nós antes de mais ninguém, porque
Pois
aquilo de facto.
o senhor Coronel fez um livro sobre a Argélia, por exemplo, comparou, não é, o caso português com o caso francês.
Sim, mas está a ver, o caso da Argélia tem algumas semelhanças. Então, a parte final da Argélia tem uma semelhança extraordinária com as primeiras semanas do pós-25 de Abril, em termos de erros. Repare que a Argélia é ali mesmo ao pé da França. E depois foi destino de mais de 1 milhão de franceses. Foi, sem sombra de dúvida, a colónia de maior povoamento da França, e ao mesmo tempo tinham digamos, a população aborígene estava num estádio de desenvolvimento muito superior à população de Angola ou de Moçambique. Claro que depois isso também se voltou um pouco contra os franceses, porque tiveram que enfrentar uma guerrilha conduzida por um povo mais evoluído. Mas, de facto, sobretudo a partir do momento em que o general de Gaulle compreendeu que era impossível insistir na ideia da Argélia francesa, pois nem aí o nosso governo teve, enfim,
A
a clareza
lucidez.
de ver que nós não tínhamos possibilidade de manter o império. E um império tão fragmentado em tantas partes do mundo. De maneira que tudo isto foi, do ponto de vista político, foi um excesso, foi parafraseando o Camões, isto foi, mais do que prometia a força humana. E, de facto, é por isso que quem lá esteve entende que o sacrifício que foi aquela guerra prolongada, e depois são guerras, eram comissões de 2 anos. Repare que nós agora, os nossos militares que vão para a República Centro-Africana ou para o Afeganistão, vão por 6 meses e vão com internet, com telefone,
Ah, sim.
com todos os meios de comunicar com a família, e nós lá não tínhamos nada, nem televisão, nem telefone,
Claro.
nem internet. Já viu a opressão que era para um jovem de 20 ou 21 anos estar 2 anos numa situação daquelas?
Mas
Era
isso
isto
foi
que eu
muito
gostava.
importante para criar nesses jovens consciência política, não foi?
Claro, claro. Portanto, quer dizer, não se trata agora de juntar as duas coisas. Não. Há o aspecto político, que nós podemos discutir e censurar, e depois há o aspecto humano dos que lá estiveram. E há o aspecto humano também daquelas pessoas que estavam lá como colonos e que viram todos os seus sonhos desmoronarem-se, porque quando foi a altura da independência já se tinham criado uma divisão, uma desconfiança de tal ordem que não foi possível aos portugueses, portanto, europeus, na sua maior parte, permanecerem lá, e tiveram que vir,
À pressa.
enfim, em dramáticas condições, refazer a sua vida, em Portugal.
Senhor Coronel, eu gostava só de fazer aqui uma pergunta. Há pouco falava, ainda recuando ao colonialismo e à época dos descobrimentos. Há aqui uma questão que tem sido polémica nos últimos tempos. Há uma deputada ao Parlamento, à Assembleia da República, a deputada Joaquina Catar Moreira, que defende a retirada de pinturas que estão no Parlamento com alusões à escravatura. E que fazem parte de episódios que já há com alguns séculos de história. O que é que o senhor Coronel acha sobre isso? Deviam ser retirados ou não? Isto faz sentido ou não?
Me retirar para quê? Para esconder? Então, se essas gravuras
Ou pelo menos pôr noutro sítio que não
mostram,
seja a Casa da Democracia.
por amor de Deus, mas nós temos que. A democracia não é renegar o percurso que fizemos na história. Então, isso é excelente ter lá isso. O que é preciso é depois, quando se der o caso. Enfim, em relação aos deputados, talvez não seja necessário, mas se houver, por exemplo, uma escola primária ou secundária que vá fazer uma visita à Assembleia, pois
Deve
aproveitam-se
ser
e
explicado.
explicam. Não é?
Estamos no programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público. O nosso convidado é o Coronel David Martelo. E agora pedi-lhe um regresso à atualidade para lhe perguntar aqui sobre a revisão que está em curso da Lobofa e o que está a mudar na organização das Forças Armadas, que não está a ser inteiramente isento de polémica. O que eu lhe pergunto é se concorda com a revisão e o que é que falhou e é preciso mudar.
Ora bem, uma das coisas que está a falhar estrondosamente é a comunicação. Eu ainda não consigo dizer se sou a favor ou sou contra. Agora, eu que fui militar durante mais de 30 anos, tenho curso de Estado-Maior. Se eu tenho dificuldade em tomar posição em relação a esta proposta de alteração, agora imagine-se o resto dos cidadãos portugueses que não têm a preparação que eu tive. Isto porquê? Porque da parte do Ministério da Defesa não houve ainda o cuidado, até em termos de pedagogia política, de anunciar para o país razões concretas e práticas desta mudança. Porque não basta dizer que os outros países aliados também o fizeram. Porque, em termos, se formos comparar com a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, por exemplo, que são países da nossa dimensão, nenhum desses países tem a geografia que nós temos e muito menos a história. E, portanto, nós temos outras necessidades em termos, podemos ter outras necessidades em termos militares. Mas então, aquilo que eu esperava e que ajudaria com certeza todos os portugueses a perceber porque é que o governo quer fazer esta alteração, era que nos citassem dois ou três exemplos de situações vividas recentemente, sobretudo em termos operacionais, em que tivesse havido alguma dificuldade de articulação dos meios, justamente por não existir a orgânica superior que o governo agora quer implementar.
O ministro nunca
Se
foi
eu.
capaz de explicar isso. É isso.
Pois, mas e os deputados, porque é que não perguntam? É que eu tenho a impressão que um dos problemas destes assuntos da defesa é que, por vezes, os deputados não perguntam porque não sabem o suficiente para fazer perguntas. E isto é que é pena. Nós vemos, por exemplo, que no Congresso americano há, eu diria, dezenas de congressistas, portanto, representantes e senadores, que ou fizeram serviço militar ou foram oficiais do quadro permanente, que passaram à reserva e que se dedicaram à política. E isso, portanto, leva para dentro do Parlamento americano pessoas. Um certo grupo de pessoas que também estão à vontade na discussão dos assuntos de natureza militar e estratégica.
Isso também,
E
no fundo, está também a dizer que em Portugal os militares estão demasiado afastados da política.
isto também. O que se passa é que nós não temos essa capacidade que têm os americanos e também os ingleses, em certa medida, de chegar a meio da vida profissional, assim por volta dos 40 anos, e passarem à reserva porque têm bons empregos que recebem de braços abertos ex-militares. Nós aqui não temos isso. Tê-lo-emos a título muito excepcional. E, portanto, depois faltam, no meio civil, a possibilidade de ir recrutar uma empresa, um ex-oficial do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, que entretanto se inseriu na sociedade civil e que está apto a ser recrutado para fins
Mas
políticos.
isso será porque a sociedade civil não vê com bons olhos os militares?
Não será tanto por isso. Eu acho que nesse aspecto não existem tantas oportunidades para os militares, porque eu sei de vários casos, mas enfim, isso é uma coisa muito minoritária, de camaradas meus que em determinado momento da sua carreira tiveram essa oportunidade e foram embora. Foram generais muito mais cedo, generais entre aspas. Uma grande parte, isto aplica-se praticamente a todo o funcionalismo público e os militares estão aí enquadrados. Quando a gente entra numa carreira destas, eu sublinho a palavra carreira. E isto porquê? Porque aos 40 anos, um bom economista ou um bom advogado pode ser general. Aos 40 anos, nenhum militar é general.
Então, há
Está a
um
ver?
atrofiamento da progressão na carreira, não é?
Não, é que temos que fazer esse percurso. São degraus que temos que subir. E não há ninguém que consiga atingir o top da carreira quando está no topo das suas capacidades.
Mas
Nós
deixa-me.
vamos comemorar daqui a uns dias o segundo centenário da morte de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi promovido a tenente com 16 anos e depois teve uma ascensão relâmpago, mas isso foi de um contexto revolucionário.
Pois é, um
E,
caso
portanto,
excepcional.
hoje isso não é assim viável no contexto, enfim, de paz em que nos encontramos.
Mas deixe-me voltar aqui à revisão da Lobofa. O senhor Coronel estava a dizer que há situações muito diferentes de países para países. Mas o que eu lhe pergunto é: em Portugal não faz sentido, não poderíamos caminhar para uma coisa que já existe em alguns sítios que se chama o CHOD, o Chief of Defence Staff, ou seja, um Estado-Maior conjunto, até porque temos cada vez mais dificuldade de alimentar, por falta de efetivos, as estruturas que tínhamos até agora. E, portanto, não está na altura de fazer realmente uma revisão, da organização de cima a baixo dos Estados-Maiores.
Eu não tenho nenhum indicador de que isso seja assim.
O quê? A
Eu
falta de
estou à
efetivos?
espera, me expliquem, quando comecei por dizer eu ainda não tenho ideia nenhuma se sou a favor ou se sou contra, é porque não existem explicações nesse sentido. E de qualquer maneira, o formarmos uma cabeça ainda maior do que aquela que temos, não vai resolver o problema da falta de efetivos.
Acha
E
que isto pode
essa questão.
engordar a cabeça, haver duas cabeças?
Vamos ficar com
A do
uma
mistério e a
estrutura
do
cabeçuda.
ENCFA. Diga,
Vamos ter um
desculpe.
cabeçudo, uma coisa enorme, com umas pernas muito pequeninas. E
Mas o
portanto,
cabeçudo nesse caso é o quê? O ENCFA?
terá que ser, eu não sei, eu não imagino, não imagino, mas estou a dizer isto com todas as cautelas, não imagino que seja possível ao ENCFA passar para a nova situação sem aumentar enormemente a sua dimensão, nem creio que seja possível permanecer no edifício do Restelo. Mas, enfim, estou à espera que me expliquem, e lamento imenso que estejamos nesta altura ainda com
Dúvidas.
estas dúvidas.
Sim. Só para terminar, neste caso da pandemia, as Forças Armadas revelaram-se quase uma verdadeira força de proteção civil. Então, neste caso das vacinas, isso é evidente. É afinal essa a sua vocação?
Digamos que tudo isto foi uma grande surpresa. Mas, por outro lado, faz sentido que numa situação difícil como nós vivemos, que as Forças Armadas venham colaborar na linha da frente. Talvez o que seja necessário é rever alguma legislação para que numa situação futura a atuação possa ser feita de uma maneira até mais dinâmica e mais pronta. Mas pareceu-me absolutamente correto tirar o máximo partido dos fraquíssimos meios que as Forças Armadas têm, porque neste momento já não são só os problemas materiais, são também os problemas de pessoal. Enquanto não resolverem, digamos, as condições de funcionamento do regime de voluntariado, de maneira a torná-lo mais atraente, é claro que vão ter sempre dificuldade para ter os efetivos necessários.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Obrigada por ter estado aqui connosco nesta Hora da Verdade. Voltamos para a semana com outro convidado.